Senhor presidente Eduardo Suplicy, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero iniciar esse meu pronunciamento com uma palavra de agradecimento que começa por Vossa Excelência, pela generosidade da presença, pelas palavras amáveis dirigidas à memória do meu pai, que na última segunda-feira estaria completando o nosso poeta Ronaldo Cunha Lima, 77 anos. Esse plenário esteve lotado, com amigos, familiares vindos da Paraíba, presença de muitos senadores, o que tocou profundamente a minha alma, o meu coração e, naturalmente, de toda a minha família. Em nome de quem também agradeço, sobretudo a minha mãe, Dona Glória, e dos meus irmãos, Ronaldo Filho, Glaucio, Savini, e, coincidentemente, no nascimento do meu pai, nascia também Clara e Gabriel, gêmeos, filhos de Savini e Silvana, que estavam aniversariando naquela data, e a emoção me traiu, senadora Litz, e não pude fazer a devida homenagem a essas duas crianças. E nós estávamos, então, falando de nascimento e morte. Era uma sessão em homenagem à memória do meu pai. E também celebrando o nascimento de Clara e Gabriel. E, por coincidência, é sobre nascimento e morte que ocupa essa tribuna novamente. E não é a primeira vez que o faço para tratar desse tema, como já testemunhei, igual pronunciamento vindo da senadora Litz. Falo mais uma vez da gravíssima seca que assola o Nordeste. E desta feita farei algo que contraria o meu estilo de fazer política. Sou de um partido da oposição, como todos sabem, aqueles que acompanham mais atentamente a política. Estou, inclusive, nesse espaço ocupando o tempo reservado à liderança do PSDB, mas nunca fiz política em caráter pessoal. Sempre tratei das questões com aspectos institucionais. Mas hoje, fazendo a exceção a esse meu estilo, a essa minha forma de conduta, eu vou me dirigir pessoalmente à presidenta Dilma e vou pedir, posso dizer, implorar que a presidenta Dilma adote providências urgentíssimas em relação ao Nordeste brasileiro. Nós não estamos vivendo propriamente uma seca que atinge as populações humanas. Essas estão um pouco mais protegidas, é verdade. E temos facilidade de reconhecer os méritos, por exemplo, do Bolsa Família. Temos facilidade de aplaudir iniciativas que sejam exitosas. Não é essa a questão. Porque toda vez que dirigimos alguma crítica, apresentamos algum tipo de apelo ou formulamos uma reivindicação em relação ao problema grave da estiagem, a resposta única que o governo federal tem dado é que não, mas no passado era pior. No passado não tinha a Bolsa Família, não tinha este ou aquele programa. E não elevamos o nível do debate, nem muito menos nos aprofundamos para a realidade vivida pelo médio produtor rural, este sim, absolutamente abandonado e esquecido. Eu vou fazer uma referência a um fraterno amigo, a um extraordinário brasileiro chamado Manelito Dantas Vilar, que é primo, inclusive, do nosso famoso e igualmente querido Ariano Suassuna, que tem uma propriedade em Itaperuá, a Fazenda Carnaúba, que tem praticamente um século de construção, senador Suplicy, de uma genética bovina adaptada à convivência com o semiárido. Quase 100 anos que a família Dantas, mantida agora por Manelito e seus filhos e suas filhas, com coragem, com brasilidade, com vigor, com amor e devoção ao semiárido, vem construindo essa genética de convivência com o semiárido. Pois essa genética vai desaparecer, porque o rebanho está morrendo. O gado está morrendo. Os médios produtores já estão juntando as carcaças dos animais nas margens da estrada, das estradas. Não se vê uma única providência, mas uma única providência em relação aos problemas de financiamento, ao suprimento de alimentação, senador, deputado Mauro Benevides, que honra-me muito com sua presença nesse instante no plenário desta casa, que será sempre sua. E, portanto, o governo faz esse discurso equivocado, com um viés absolutamente distante da realidade. Não, nós temos a Bolsa Família e o Nordeste agradece a Bolsa Família, como o Brasil agradece a Bolsa Família, mas não vive de Bolsa Família, não sobrevive de Bolsa Família. Nós não podemos reduzir a nossa região a famílias que estejam sendo asseguradas uma renda mínima. É o apelo que faço à presidenta Dilma, que ela consiga dar agilidade a um governo que se mostra absolutamente insensível, inoperante, distante e abandonando o Nordeste. Que a presidenta possa chamar os seus ministros, alocar os recursos que estão disponíveis no orçamento da União. Eu peço só mais um minuto, presidente, para com sua conhecida generosidade concluir meu pronunciamento. No orçamento da União, 5,7 bilhões de reais reservados para catástrofes naturais. Estamos solidários, mais uma vez, às populações do Rio de Janeiro, sobretudo da Serra de Teresópolis, Petrópolis principalmente, onde em torno de 5,7 bilhões, pouco mais de 420 milhões foram liberados. Há recursos, mas não há providências. Não há sequer conhecimento dessa realidade. É por isso que, em nome do povo da Paraíba, do Estado que com muita honra represento neste Senado da República, em nome do Nordeste brasileiro, o senador Zé Agripino, que sempre foi uma voz altiva e ativa na defesa da nossa região, é que estou dirigindo este apelo, contrariando o meu estilo, fugindo da minha praxe de fazer política, me dirigindo pessoalmente à presidenta Dilma. Presidenta, lembre-se do Nordeste. O Nordeste está desaparecendo, o Nordeste está sofrendo, o Nordeste está sendo punido de forma severa, de forma grave. Presidenta Dilma, é hora de se mexer, é hora de atuar, é hora de fazer com que a região seja atendida nas suas necessidades básicas, e é esse o apelo que fazemos. Proselitismo, discurso, eufemismo sobre Bolsa Família não resolve o problema do semiárido, como tem sido a postura do governo federal. Escuto com muito prazer o senador José Agripino.
Senador Carlos Coelho Lima, eu vinha às pressas aqui para o Congresso e vinha ouvindo o discurso de Vossa Excelência na Rádio Senado. O apelo que Vossa Excelência faz é absolutamente verdadeiro. Eu estou voltando para o meu estado amanhã, estive lá na semana passada, como estive na semana anterior e na outra semana. Estive recentemente em Currais Novos, Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró. São municípios todos do Seridó e do Alto Oeste do Estado. O quadro de seca é igualzinho ao quadro de seca da Paraíba, que é de extrema aflição. Com um detalhe, algumas adutoras que foram feitas, tanto na Paraíba como no Rio Grande do Norte, possibilitam a que exista água em algumas cidades. Agora, o sertanejo vive da atividade da pecuária. O que está ocorrendo é uma coisa de cortar coração. O ganha-pão das pessoas está indo-se embora. Ainda ontem eu vi na televisão uma cena inédita de caminhões recolhendo carcaças putrefactas, ossadas de animais, para algum lugar. O ganha-pão das pessoas está morrendo. Quando eu fui governador, eu me lembro bem, em tempo de seca eu parava tudo que era de obra e o dinheiro de que o Estado dispunha era para aplicar na ação da emergência. E eu vinha buscar recursos aqui em Brasília, recursos que não faltava, e eu tinha mais do que dinheiro, tinha ouvidos abertos aos reclamos. Seu pai foi governador, comigo governador, e fomos colegas de aflição, mas também colegas de solidariedade do então governo federal, que acudia, que chegava. Chegava naquele tempo com as frentes de emergência, com ocupação, com trabalho para as pessoas, chegava com suprimento de alimentação. Eu me lembro muito bem, até hoje o povo do meu estado se lembra do tal do feijão de Jajá. Jajá é como o povo me chama, de JA, JA. Eu parava tudo e comprava alimento para fazer com que as pessoas mais pobres tivessem um sustento. Hoje não tem para que apelar. É verdade que tem o Bolsa Família, mas não é tudo. Os animais estão morrendo e o ganha-pão das pessoas está se acabando. E há uma completa insensibilidade por parte do governo federal. Parece que o Nordeste está nadando de braçada, está voando em voo de cruzeiro. É preciso que vozes como a de Vossa Excelência, como a minha que modestamente se manifesta, e dos governadores, tragam para Brasília a dureza de uma situação que é tão ou mais grave do que a que a televisão está mostrando com os desabamentos de Petrópolis. Porque lá a perspectiva é de inanição. É de raquitismo de crianças, é de uma quadra perversíssima em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe, Alagoas, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, no Piauí. É numa região inteira, onde uma seca sem precedente, porque é mais um ano de estiagem, não é um ano, é mais um ano de estiagem. Está fazendo com que o gado morra de fome, as criações morram de fome e as pessoas passem necessidade. Agora é preciso que o governo abra os ouvidos e chegue lá.
Eu incorporo integralmente o seu aparte ao meu pronunciamento, com sua experiência, com sua visão lúcida, com todo o conhecimento que possui da região do Nordeste, particularmente do nosso querido Rio Grande do Norte. E para concluir, senhor presidente, agradecendo a generosidade e a tolerância, lembrar que os açudes estão secando, cidades inteiras já estão sem abastecimento. Açudes de grande porte chegando a 20, 30% da sua capacidade, alguns com 6% apenas da capacidade. Na próxima semana, voltarei a esta tribuna para novamente cobrar da presidenta Dilma, do governo federal, as providências que não podem mais retardar. As chuvas matam e fazem alarde, geram notícias e imagens comoventes na televisão e todas as populações por elas atingidas contam com a nossa solidariedade. A seca não, a seca mata silenciosamente e o Nordeste está morrendo e clama e pede por ajuda. Hoje Deus nos ajudou e choveu em algumas cidades da Paraíba, mas o problema da seca continua existindo e precisamos contar com providências que não devem mais retardar por parte do governo federal. Muito obrigado, presidente, pela tolerância em relação ao tempo.